Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 627, edição de aniversário, comemorando aí 12 anos de Café com Velocidade. Se você já ouviu o primeiro bloco, você viu que lá no comecinho falamos, demos recados, anunciamos promoções, comemoramos aí essa data. E agora no segundo bloco nós vamos já falar de outros assuntos, vamos falar sobre Max Verstappen, que deu o que falar. Eu vi muita gente super inflamada e emocionada e discutindo um assunto no sábado, depois que ele perdeu aí a pole position dele, foi punido e teve que largar um pouco mais de trás, e aí na corrida esse fator de ter largado um pouco mais de trás acabou colocando, né, numa situação de disputa ali que de repente poderia ter sido evitada se lá na pole estivesse. Sofreu toque, teve pneu furado e teve que mudar toda a estratégia. Então, um final de semana muito complicado devido a esta punição. A gente tem alguns e-mails também sobre essa punição.
O senhor não vai dar nenhum recado antes de começar os e-mails?
Podemos dar recados aqui, Fábio Campos. Qual deles você quer, por exemplo?
Não, quero que o senhor fale da data que está chegando, da cobertura do Grande Prêmio do Brasil, enquanto eu só vou rapidamente, em segundos, lembrar que, no primeiro bloco, a meta de 400 seguidores no Instagram, se for atingida, o Café faz uma live antes da classificação do Grande Prêmio dos Estados Unidos no sábado que vem. Só relembrando, os detalhes estão tintim por tintim no primeiro bloco. Mas enfim, Raposo, está chegando uma data de comemorações. Apesar de este ser o programa de aniversário, vem mais comemoração por aí no Grande Prêmio do Brasil, é ou não é?
Exatamente, né? A gente tem a sorte, é legal essa coincidência do aniversário do Café com Velocidade ser muito próximo ao GP Brasil, que é uma oportunidade que a gente encontra, os ouvintes e tudo mais. Nós temos um encontro marcado no sábado, né? Já acontece aí, já tem alguns anos, que acaba a classificação no sábado, dá uma hora e meia, para alguns 3 horas, né? O pessoal que gosta aí de fazer suspense com a chegada, mas enfim. Nós vamos para uma cervejaria bem bacana ali em Santo Amaro. Quem conhece São Paulo fica bem do lado do Mercadão de Santo Amaro. Quem não conhece é a Cervejaria São Francisco. É, fica perto da estação de metrô, da linha Lilás. Então convido aí a todo mundo.
Quiser mais instruções, é só falar com a gente. É perto, igual o Raposo falou, é perto de metrô, é perto de Interlagos. É bem localizado, é comanda livre, é um lugar aberto, não é barulhento, enfim.
Por comanda livre, vocês entendam como mundo individual. Não é livre, não, é anotar.
É isso que eu quis dizer. Vai pagar, mas vai pagar individual. É isso que eu quis dizer.
Vai pagar o que você consumir, então é bem tranquilo, não tem aquelas confusões de conta.
Podia pagar do integrante do café, assim como uma homenagem, mas fica a gosto de cada um.
Então tá dado o recado, Fábio Campos, esse é o recado do encontro. Vale também esse recado que você falou, né, do primeiro bloco. Se batermos em 400 seguidores no Instagram, no momento nós temos 620, é uma semana inteira pra conquistar.
620 não, porque senão não
se 320, obrigado. 320, teremos mais uma semana pra conquistar 80 seguidores novos lá no Instagram. Teremos lives, né, uma hora antes da classificação, às 5 horas da tarde.
Veja bem, sábado. Tem que ter um prazo limite, Raposo, digamos à meia-noite de sexta-feira.
Eu diria por volta da hora do almoço do sábado, né?
Sim, senhor.
Já que é 5 horas da tarde, eu não sei que o senhor...
Sim, senhor.
Seja.
Sim, senhor.
Max Verstappen, Fábio Campos. O Malukovsky. É assim que tá assinado, não sei qual é o nome dele. É o Malukovsky. Ele fala aqui que...
O nome dele no e-mail é Malukovsky.
Exatamente.
Bom, ou é o Manuel Siqueira, ou... É o Vinícius que já mandou e-mail para nós no primeiro bloco. Não é possível que não seja um desses dois. Por favor, continue. Bem-vindo, Malukovsky. Seja você quem for.
caro compatriotas do podcast Café com Velocidade, escrevi meu primeiro e-mail para vocês, queria parabenizar o trabalho de vocês, para o esporte a motor. E falando agora sobre a corrida, queria que vocês comentassem sobre o Verstappen, que para mim foi o piloto do dia por sua corrida de recuperação. Durante a transmissão no Sport TV, um dos comentaristas, que não vale a pena citar os nomes, disse: Verstappen jogou sua corrida fora. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre este comentário. E gostaria também de comentar a lambança dos mecânicos durante a parada do Lando Norris. A gente vai falar da McLaren daqui a pouco. Mas pra gente falar do Verstappen, ou se a gente falar da corrida do Verstappen, Malukovski, a gente vai falar um pouquinho da classificação. A Karen Tits também falou, né? Acho que não tem como não falar sobre a punição do Max Verstappen. Regras são regras, mas eu gostaria de perguntar se vocês acham que a punição teria sido a mesma caso o Max não tivesse falado nada, ou pelo menos não no modo que falou nas entrevistas. Agora, quanto à punição em si, acham que 3 posições no grid foi duro demais ou foi justo? Fábio.
É, eu acho que é justo por causa da questão da segurança. Tem muita gente falando e teve gente até escrevendo, jornalistas, enfim, teve gente da cobertura colocando que a punição veio por causa da entrevista. Porque a entrevista dele pergunta para ele, né? Você viu, você diminuiu? E ele fala, não diminuí. Isso não pode ser, aliás, antes de eu começar a resposta... Obrigado pro Malukovski, brincadeiras à parte. E a Karen já escreveu pra gente, né, Raposo? A Karen, acho que é a segunda participação dela. Né? Ah, tá certo. É um absurdo você punir, se for o caso, por uma entrevista. Você não pode, porque esse tipo, com todo o aparato que envolve hoje, sinalização, controles eletrônicos e monitoramento de prova, se é isso, eu confesso que eu questiono. Mas se for isso, é um absurdo. Primeiro, porque ter gente da imprensa defendendo isso é ter gente da imprensa defendendo isso que eu digo, defendendo que ele não fale a verdade, que ele minta nas próximas entrevistas, é jornalista que está jogando contra o próprio trabalho. Tipo, ah, então eu vou entrevistar o piloto e ele tem que ser falso comigo, ele tem que me enganar. Eu não consigo pensar assim. A sinceridade não é o problema. Se ela é o problema, é porque existe algum problema com o esporte. Dito isso, por que é absurdo? Não só pela questão da ética ou não. A Fórmula 1 não pode se basear no que um piloto diz para ou aliviá-lo, porque se aliviasse por causa disso, era pior ainda. Ah, você infringiu, você viu a bandeira? Ah, não vi. Ah, então a gente vai acreditar na sua palavra e está liberado. Não, isso é muito claro, isso é muito técnico. Ah, a câmera on board do carro do Verstappen, a questão dos dados. O que eu vi é que o Bottas destruiu a parte de sinalização, a parte de fiação. Uma parte dela foi destruída justamente pelo carro do Bottas passando ali tão rente ao muro. Tão rente ao muro não, né? Se arrastando pelo muro afora. A câmera on board do carro do Verstappen mostra claramente a bandeira amarela mesmo, a física mesmo, o fiscal sinalizando bandeira amarela. Porque existe o modo que aparece no painel do carro, existem aqueles painéis na pista inteira. Existem 3 formas do piloto ser sinalizado. Ah, os outros 2 falharam. E o fiscal? Não pode dizer, vamos descartar o fiscal, então, né? Fica muito esquisito. Você não precisa dar a bandeira mais para o fiscal. Ele fica ali só para o caso de acidente. Erradíssimo. A bandeira física, ela é muito visual, ela é muito nítida, ela é uma sinalização muito válida. Importante, não só historicamente, mas enfim, ela é um objeto claramente visível. E eu repito, não sei se aqui no Brasil mostraram ou não, a câmera on board do carro do Verstappen é muito clara. A bandeira está ali na cara dele. Se ele não viu, aí paciência. Tem que punir por causa disso. E principalmente os dados do carro. Não é, Raposo? Você vai lá e puxa os dados de telemetria. Você vê. Reduziu? Ok. Vale o tempo. Não reduziu? Punição. Agora, essa história toda de que foi punido pela entrevista, que eu não posso comprovar, mas tem muita gente séria dizendo que foi por isso, aí é um absurdo. Aí você está falando, minta que você se dá bem. Vai mais ou menos na linha do que aconteceu com a Renault na semana passada. Olha, você pode trapacear, se você for pega, a gente tira só um pontinho da corrida que você foi denunciada. Os outros a gente não tem nenhuma punição exemplar para te dar. Nós não vamos te usar de exemplo realmente para outras. E ficamos aqui, FIA e Fórmula 1, esperando a próxima falcatrua. Foi esse espírito baixo e pobre que a Fórmula 1 incentivou na semana passada, quando deu uma punição claramente perdoável, digamos assim. Foi perdoável, ela foi perdoadora. Eu não sei se existe essa palavra. Se não existe, eu acabei de inventar. Perdoou a Renault. E foi um absurdo. Será que querem que o piloto também engane, ludibrie, e aí ele vai se safar dessa maneira? Com tantos dados para se medir? Eu acho um absurdo, Raposo. Não sei o que você acha.
Eu vou partir do pressuposto de que eu vou meio que ignorar essa questão de foi punido por causa da entrevista. Eu vou partir do pressuposto que ele fez uma volta rápida com a bandeira amarela à frente dele. Sim. Muita gente... Porque é a desinformação que acontece, né? Porque a hora que ele faz a volta, a hora que ele baixa a volta dele, a primeira coisa que o Luciano Burti diz na transmissão nacional é ele não podia fazer isso. E aí, eu não lembro se foi o Reginaldo Leme ou se foi o Sérgio Maurício, ou se foi os dois, eu acho que foi o Reginaldo Leme, falou algo do tipo... O Burti meio que falou assim, ele não pode fazer isso, ele vai ser punido. E um dos dois, eu acho que foi o Reginaldo Leme, falou assim, ah, mas a volta anterior dele já era mais rápida, então mesmo que tirem essa volta, ele continua na pole position. E eu acho que isso influenciou muita gente aqui no Brasil. Questão de segurança não é anular a volta. Se ele tivesse cometido alguma infração naquela volta dele, do tipo fora dos limites da pista e tudo mais, isso é motivo para se anular uma volta. O cara ignorar uma questão de segurança à frente dele, isso não é punição para cancelar a volta. Isso é punição para dar posições no grid, como aconteceu. Talvez tenha saído até barato. Foram quatro posições, né? Ele perdeu ou três? Três. Talvez tenha saído até barato essas três posições, porque é fácil, de repente, criticar a FIA e criticar, porque então pune-se tudo. Eu vi gente falando que ia parar de assistir a Fórmula 1 no calor da emoção, de que era um absurdo de ter acontecido isso e tudo mais. É porque o Bottas não ficou nenhum fluido do carro dele e o Verstappen não pegou esse fluido, perdeu o carro e bateu forte no carro do Bottas e o Bottas não perdeu a vida dele. Porque se acontece isso, hoje estaria todos... É um responsável esse Verstappen, não poderia ter deixado um moleque tão novo chegar, pular a etapa, não ganhou experiência, aí chegou imaturo e tudo mais. Como é que tem uma bandeira amarela na frente dele... com um acidente, uma situação de perigo, um acidente, e ele não tira o pé e provoca isso. Como nada disso aconteceu, isso fica só no e se tivesse acontecido, ele passou ileso e lá fez a volta, é um absurdo, a FIA quer acabar com o esporte, a FIA fica se intrometendo demais, tudo é punição, tarará. Não dá para brincar com segurança. Porque ali são altas velocidades, são carros, realmente. O piloto, agora tem um halo e tudo mais, que até dá uma certa proteção extra, mas os pilotos estão ali, de certa forma, não estão dentro de uma bolha, como um carro de turismo e tudo mais. Não dá para brincar com segurança. Se tem bandeira amarela, é porque tem alguma coisa à frente. Se tem alguma coisa à frente que você não sabe o que é, você precisa tirar o pé. Então eu concordo demais com essa punição. Até acho que ficou barato, porque numa classificação você vem com o pé embaixo, que é o momento em que eles andam mais rápido durante todo o final de semana, é aquele momento ali, e ter uma bandeira amarela à sua frente, você simplesmente ignorar isso porque você está em busca do tempo, não dá. Porque daqui a pouco acontece alguma coisa, daqui a pouco fica um detrito na pista, fica um fluido, e essa questão de não tirar o pé acaba causando algo maior. Eu até comentei isso lá no nosso grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores, que, aliás, se você não é apoiador, entre no apoia.se/cafecomvelocidade e saiba como tornar-se, virar, né, um apoiador. Eu falei lá que, de certa forma, né, dentre várias e várias variáveis que levaram à morte do Jules Bianchi, uma delas foi não tirar o pé numa bandeira amarela. Tinha bandeira amarela à frente dele e ele vinha andando rápido, porque era comum dos pilotos, em situações como aquela, querer ganhar tempo em vez de se preocuparem com a segurança. Ou existiram outras variáveis, eu não estou falando que essa foi a única variável que estava ligada à morte do Bianchi, mas essa também era uma das variáveis. Tem uma bandeira amarela à frente e não tiraram o pé.
Qualquer ouvinte do café, que está aqui com a gente desde 2014, não devem ser muitos, viram que no Grande Prêmio do Japão de 2014, na análise, o café foi um dos únicos que eu ouvi falar que consideram a participação do Bianchi como preponderante no acidente, né? Que não é exatamente como você disse, era um procedimento tão comum entre os pilotos de acelerarem bandeira amarela que a FIA cria esse safety car virtual, que é uma maneira de você obrigar o piloto a levantar o pé. Mecanismo que eu sou contra. Eu acho que essa obrigatoriedade pode ser implementada sem essa neutralização boba e pouco frutífera, digamos assim, para uma corrida de carros. A participação do Bianchi, repito, o café foi um dos poucos lugares que eu vi questionar, embora não é claro. Tinha um trator na pista e tinha tudo aquilo que aconteceu. Não é dizer que foi só ele é o único culpado, claro que não, mas ele é só você ver a velocidade com que ele chega. É muito claro. Quando você ignora a bandeira amarela, só para complementar o seu comentário, com o qual eu concordo em gênero, número e grau, quando você ignora uma bandeira amarela, você também está colocando fiscais em risco. Porque você não sabe se tem fiscal na pista ou não. Pode já ter fiscal na pista. Se é uma batida que necessita de uma intervenção, tem fiscal que vai. Na MotoGP, então, é impressionante. A moto cai e já tem fiscal correndo em direção a... Antes de parar. Que até às vezes até um perigo, né? Porque a moto ela vira uma coisa ingovernável. É muito mais perigosa do que um carro no sentido de fiscais, né? Eu concordo com a punição, Raposo, de 3, porque eu acho que ali não é um trecho. Eu acho não, ali não é um trecho de pé embaixo. Não havia ali uma alta velocidade. Então eu acho que a proporção de 3 é justa. Mas a sua premissa está certíssima. Você disse tudo. Você deve colocar no Instagram esse seu comentário, inclusive. Você não pode ignorar a bandeira amarela. Simplesmente não pode. A gente pode questionar. Tinha, não tinha. É um balde de água fria quando acontece isso em classificação. É um anticlímax, como diria o narrador, né, da TV brasileira. Mas aí é outra história. Esses comentários em piloto automático que você fala, Raposo, que viriam, e seria o mais automático dos pilotos, porque você chamar de imaturo um menino que já está... Que eu nem devia estar falando menino, mas ainda é menino. Há 5 anos guiando de Fórmula 1, você culpar um acidente por imaturidade, você pode culpar por erro de julgamento. Você pode até chamá-lo de irresponsável. Agora, o comentário automático o Verstappen não poderia ter entrado... Você está correto. Eu acho que viriam exatamente esses comentários que você falou. Ele errou. Claramente ele está errado. A minha revolta é se puniram ele por causa da entrevista. Aí é revoltante. Agora, se fizeram certo, que eu acho que fizeram, não tenho certeza, de pegaram os dados, viram, pé estava embaixo, pé estava cravado, meu amigo, você perde 3 posições independente do tempo que você fez. Eu acho que isso aí está correto.
Aí eu não acredito que tenha sido por causa da entrevista, sabe? É uma coisa que é nítido para quem acompanha o automobilismo. Pô, tem bandeira amarela. A hora que o Bottas bate ali, a impressão de todo mundo que acompanha isso há muito tempo é acabou. Agora ninguém baixa mais tempo, é o que tá aí. E aí, de repente, vê um cara e baixa o tempo. Opa, peraí, não podia baixar. Tem que entrar aí. O Burt fez o raciocínio correto. Assim que ele baixou o tempo, o Burt, olha, não podia fazer isso. Vai ser
punido. Porque tem muita gente que associa, Raposo, o Hamilton não ter tomado a punição. Porque o Hamilton é o primeiro que passa após. Então tem muita gente talvez associando a entrevista sincera do Verstappen. Eu tô com você, eu não acredito que foram tão patéticos de chegar nesse ponto de ele falou que viu a bandeira amarela, que é o que ele disse na entrevista, né, que ele não levantou o pé. Então vamos puni-lo. No caso do Hamilton, se eu não estou enganado, não tem bandeira amarela sinalizada ainda. Tem o carro batido. O que é meio que um contrassenso, né? Poxa, se o carro bateu ali, mas não existia sinalização de bandeira amarela. Então, a conclusão que eu chego é de que o Hamilton não foi punido por isso. Tem gente induzindo a questão da entrevista. Mas a informação que eu tenho, eu repito, eu não vi. Eu não me lembro de ter visto a câmera on board do carro do Hamilton. Mas todos os locais que eu corri atrás falam que quando o Hamilton passa, é o primeiro a passar, não havia ainda nenhuma bandeira amarela. Como eu disse, a parte eletrônica foi prejudicada, inclusive, até pelo acidente do Bottas.
E falando agora da corrida, né, respondendo aí ao e-mail do Malukovsk e também do Hugo Lopes, que manda, né, achei impressionante o Verstappen completar 68 voltas com o mesmo jogo de pneu e ainda mantendo um ritmo parecido com os líderes. Desse jeito terá que ter duas trocas obrigatórias ou acaba logo de vez com um mero protocolo. Essa corrida escancarou ainda mais a diferença cada vez maior entre os três grandes e as outras. O Verstappen fez uma volta inteira com o pneu furado e ainda assim chegou à frente de todos da Fórmula 1B.
Esse toca no assunto que eu quero falar da McLaren, mas antes da gente chegar lá, é isso aí que ele falou, Lopes, não é, Raposo?
Hugo Lopes. Lopes.
Justamente o questionamento do primeiro bloco que eu fiz do quão genial o Hamilton foi, porque eu acho que não foi. Por causa do Verstappen fez 60 e tantas voltas. E aquela questão do grain, enfim, que eu expliquei no primeiro bloco, não preciso nem repetir aqui. Mas é isso, você tocou exatamente no ponto certinho. A corrida dele foi. A duração dos pneus no domingo foi excessiva. Os pneus estavam durando muito. Então, a gente tem o Ricardo também como exemplo. O Ricardo largou com o pneu duro. E fez 40 e tantas voltas, não me lembro exatamente a volta que ele parou, mas foi mais ou menos o que fez o Hamilton. Então, será que não estamos confundindo surpresa com genialidade? Surpreendente com genial? É a pergunta que está no texto do primeiro bloco, seu Thiago Pereira Raposo.
Exatamente. É incrível, né? É gritante essa diferença entre essas equipes. É muito irritante ele passar arrastando a pista inteira, uma pista longa como é a pista do México e tudo mais, ter que fazer o pit stop e tudo mais, e colocar um pneu que de certa forma nem era assim, é o pneu mais lento, né? O pneu branco, tá certo, é o que durava mais, meio que evitou ele de fazer um pit stop a mais do que muitos que fizeram dois ali, mas chegar onde ele chegou, passando vários carros, realmente é gritante essa diferença.
Outra coisa, Raposo, só antes da gente mudar de assunto, ou seguir, ele cita aí, o Lopes cita, né, duas paradas. Tem muita gente que defende na Fórmula 1 a obrigatoriedade de usar os três pneus durante a corrida. Ou seja, é a mesma coisa que o ouvinte falou, seriam duas paradas, porque, né, não tem como não teria como não ser. Funcionaria muito bem no México, em outras pistas... É difícil, porque tem outras pistas que a janela dos pneus é muito curta, então a terceira opção é inviável. No México funcionaria perfeitamente a obrigatoriedade, repito, isso não é uma especulação minha, isso não é uma especulação do Twitter, não, é gente de dentro da Fórmula 1 que propõe, discute, e meu Deus, né, estamos numa semana que em poucos dias vamos saber o que vai ser a Fórmula 1 ou não. Estou até pensando em, enfim, ver se a gente consegue fazer uns expressos de aniversário aí, mas não vou prometer. Gente de dentro da Fórmula 1 pede que essa regra seja implementada, que o Lopes fala, uso dos três compostos a cada corrida e não apenas de dois, como é hoje.
Tem pergunta do nosso Marcelo Cesarino aqui sobre esse assunto, sobre a diferença das equipes. Ele pergunta, Fábio Campos, a Fórmula 1C, ele criou a Fórmula 1C agora, ganhou mais duas equipes? O que tem sido a Alfa Romeo e a Haas nessa fase do campeonato? Meio que se juntando a Williams aí nessa Fórmula 1C.
Eu vou voltar nesse assunto da Fórmula 1 AB quando a gente for falar da McLaren. A gente já deu uma deixa aí para esse assunto. Mas para responder o Cesarino, a Haas está bem pior do que a Alfa Romeo. A Alfa Romeo conseguiu pelo menos avançar mais na classificação. A Haas não, a Haas está muito... E é o problema, né, Cesarino? O Cesarino tá aí de parabéns, hein, Cesarino? Os 12 anos você merece os parabéns, você deve estar aí uns 11 ouvindo o café, se não foram os 12. Vai piorar a situação da Haas. Isso aqui é o pior, né? Porque agora vai perder muito ponto de construtores, já tá perdendo, já é penúltima. Vai ter menos dinheiro pro ano que vem, ou seja, a tendência de se recuperar entraria na mesma espiral da Williams, embora não com a mesma incompetência da Williams. Mas vem 2021 aí, Cesarino. Seguimos com o nosso otimismo. É jogar toda essa estrutura para baixo, mudar a premiação, limitar o orçamento para que a Haas possa... Porque ela já caminha para um buraco. Né? Não só técnico, com a posição dela nesse ano vai tirar dela milhões de dólares para que ela não vai, que é o que aconteceu com o Williams. A Williams se mantinha ali mesmo não fazendo campeonatos igual 2014, quinto, quarto, ali no, na, quando ela mergulhou para décimo, ela entrou nesse buraco que ela está hoje. Como eu falei, tem muita incompetência deles lá. Mas a Haas não tem esse não, nós não detectamos o mesmo nível de incompetência na Haas. Pelo contrário, a Haas tem até se surpreendido pela competência. Mas o baque financeiro já para 2020 vai ser muito grande. Então a perspectiva, infelizmente, nessa Fórmula 1, não é de melhorar. Mas se 2021 fizerem o que é certo, o jogo muda.
Vamos ver, 2021, né? Diz a lenda que dia 31 agora, dia do Café com Velocidade, a gente terá definições e decisões. Vamos ver o que acontece, Fábio Campos. Aqui para puxar para você logo falar da McLaren, né? A Caroline pergunta para a gente: vocês acreditam que já para o ano que vem a McLaren possa brigar de forma mais direta com Mercedes, Ferrari e Red Bull, ou ainda é cedo? Queremos ouvir, Fábio Campos, as suas críticas que você tem à equipe McLaren, os dois Wills, aliás, nós temos três Wills, né? Mas os dois, o Bueno e o Mesquita, pelo menos, estão sedentos para ouvir você falar sobre a McLaren.
O terceiro é o Barbosa, não é isso?
Exatamente, mas eu não sei se o Barbosa, assim como os outros dois, é fã da McLaren.
Não, eu não tenho crítica a fazer a McLaren, não. A McLaren é líder de um grupo que me deixou deprimido no Grande Prêmio do México. É deprimente, Raposo. Você vê como não há menor condição de se... O ouvinte foi perfeito quando ele citou o Max dando uma volta de pneu sem pneu, só com três rodas, e chegar em sexto. A McLaren... Eu assisti a largada, todos assistimos a largada. Aí acontece aquele estranhamento, vamos chamar assim. Tudo normal na largada, tá, gente? O Vettel espremeu o Hamilton ali, rodas na grama. Aí teve o Hamilton e Verstappen, a que eu vou me referir agora. Nada pra punição, só pra deixar registrado. Tudo normal. E as McLarens pulam ali. Se não as duas, mas pelo menos uma pula ali pra terceira, quarta colocação. Pensei eu, vamos ver o que, que eles vão fazer. Vamos ver se isso se reflete em alguma coisa. Com 8 voltas, Raposo, acabou. Ela já está ultrapassada por todo mundo, por quem tiver que ser. Quem tinha que estar no pelotão A já deixou para trás. 8 voltas. De uma corrida de 71. Não há a menor condição. Aí eu vou responder a Caroline agora, que pergunta se há condição. Não há, Caroline. Não há a menor condição, a não ser que seja uma coisa muito aquele projeto surpreendente que a equipe consegue. É um abismo. Acho que já usei essa expressão no primeiro bloco. Repito, estava falando usei essa expressão para referir a competência de Mercedes e Ferrari em ganhar corridas. Vou repetir a palavra. Há um abismo dos pelotões. Não é que você tenha o pelotão da frente e o pelotão ali que não... Mas quem viu a MotoGP esse final de semana viu a Aprilia brilhar. Sabia que ela não ia ficar ali onde ela estava e ela caiu um pouquinho. É diferente de McLaren, Racing Point, Alfa Romeo, Toro Rosso. Não há a menor condição. Isso é muito triste. Isso é triste. É lamentável. Essas equipes não terem a menor condição de pódio. Não há condição de brigar. Não é que a Fórmula 1 em outros tempos acontecia uma largada e a largada definia a Fórmula 1. Era muito triste. Eu criticava também essa época. Muito. A corrida acaba na primeira volta. Isso é patético e lamentável. Tinha um lado de que se uma dessas equipes conseguia fazer uma boa largada, ela conseguia um resultado. Nem isso acontece mais. Não adianta ter uma boa largada. Não adianta se posicionar. Não adianta ali você falar, opa, vamos ver que se hoje a gente... Em poucas voltas são pulverizadas as chances do tal grupo B. Então, Raposo, é isso que eu queria dizer. A minha crítica não é a McLaren. A McLaren foi apenas o ator desse final de semana, nessa peça. Inclusive, ela está sendo a única, né? Porque as outras não conseguem andar no nível dela. Eu terminei a corrida pensando, na oitava volta, porque eu falei, eu vou monitorar, eu vou ver quanto tempo vai durar. As McLarens ali entre as Mercedes, entre o Albon, enfim. Entre quem tiver que ficar ali das grandes. 8 voltas. De 71. não há a menor competitividade. Isso é muito grave, gente. A gente não pode se acostumar com essa situação. Felizmente vem aí 2021, se é que é felizmente mesmo, tomara. Não dá para essas equipes não terem uma chance. Eu fico pensando no público do México. Os caras vão lá, pagam o ingresso, vão torcer pro Pérez. Não há a menor chance de ver o Pérez no pódio. Coisa que há 7 anos havia. Porque eu até retuitei um vídeo oficial da Fórmula 1 no meu Twitter, @CamposFB, eu sempre lembro, do pódio do Kobayashi de Sauber em Suzuka em 2012. Não é tão longe assim, ou é? 7 anos. Existia a chance de equipes médias fazerem pódio. Hoje não existe nenhuma chance, a não ser a catástrofe de todo mundo quebrar, ou uma catástrofe da chuva, que foi o que colocou a catástrofe boa, tá, gente? Só para deixar entre aspas, que foi o que colocou o Kvyat no pódio. Em condições normais, e a Fórmula 1 corre 95% do tempo em condições normais, é lamentável, Raposo. É lamentável. Eu me recuso a me acostumar. Se a imprensa já se acostumou, eu não me acostumo. Não dá para nivelar por baixo. Pelo menos pódio. Se 3 equipes revezando vitória, eu até não acho um absurdo, não dá para outras equipes não conseguirem se colocar no meio dessas 3. É muito. Isso precisa ser endereçado, Raposo, para 2021. Ok?
Ok, Fábio Campos. Tomara que seja endereçado. Nós recebemos uma comparação aqui, Fábio Campos, do Bruno Rechinchowski, que me deixou um pouco preocupado. Ainda mais depois do que eu falei no primeiro bloco. Mas enfim, eu vou ler a comparação e eu quero saber a sua opinião. Ele diz o seguinte: podemos comparar a evolução do Café com Velocidade no segundo semestre de 2019 com a Ferrari no pós-férias? Esse podcast virou uma máquina. Novo membro, programa disponibilizado no YouTube, destaque especial aqui para o Instagram do Café, que está muito legal, diversos pockets do programa e assuntos que vão surgindo durante a semana. Os TBTs também estão muito legais, estou gostando muito e indico a todos os ouvintes a seguir, pois não vão se arrepender. Seria o Café com Velocidade a Ferrari, Fábio Campos? Que faz pôneis de uma inovência em corrida?
Eu tô tentando fazer a analogia perfeita. Ele cravou. É isso. Eu gostei do que ele falou. Só faltou, não sei se ele citou aí, eu não peguei aqui, porque eu fui imaginando as coisas que ele falou, eu fui desenhando na minha cabeça, não sei se eu comi mosca. Ele faltou falar programa compacto, programa com limite de tempo seguido, respeitado, de acordo com as necessidades atuais dos ouvintes, planilheiros, trabalhadores, enfim, que dedicam um espacinho da semana para nos ouvir. Aí a gente é Ferrari, a gente faz tudo isso, Bruno, a gente faz tudo certo e não consegue resultado, e não consegue ser campeão. A gente tá conseguindo resultados. Ok, a Ferrari conseguiu vitórias, a gente está aumentando o nosso número de ouvintes. Nós queremos ser campeões. O que é ser campeão, no nosso caso? Um dia eu te conto.
Fábio Campos, eu acho que é isso. Você quer comentar mais algum assunto sobre o Grande Prêmio do México? Das equipes lá de trás? Passamos aí, fizemos uma comemoração no primeiro bloco, agora nós falamos aí do Verstappen. Tem um Albon, né? Se for querer comentar sobre o Albon, eu vou permitir que você comente também do Albon. A gente falou bastante do Verstappen quando falamos de Red Bull. Esse tailandês barra inglês aí que queira que seja infortúnios, que seja isso ou aquilo que está acontecendo com o Verstappen, mas ele incansavelmente está terminando atrás do holandês, Fábio Campos.
À frente do holandês, você quer dizer?
Eu disse atrás?
Sim.
À frente.
Certo. É um case, diria Diogo Gomes, se aqui estivesse. Aliás, Bruno Rechinchowski, não tem terceiro componente. Porque cadê o terceiro componente? Né? Fica aí essa pergunta. O case do álbum.
Mas não, já que você diz isso, eu vou ter que ler uma parte. Eu vou ter que ler uma parte. O Bruno, ele começa o e-mail dele dizendo o seguinte. Você ia cortar. Infelizmente, pra gente manter essa meta que você quer manter de programas enxuto, a gente precisa selecionar um trecho de cada e-mail dos ouvintes. Sim, aqui.
Tá certo.
E aí o Bruno começa o e-mail dele dizendo o seguinte: eu tenho uma dúvida. O Fábio Wilson pediu demissão ou foi demitido? sequer cumpriu o aviso prévio. Fiquei com essa dúvida após as ausências nas últimas edições. Responde aí, Fábio Campos.
Eu acho que foi a primeira opção. Demitido ele não foi, porque não seria demitido com duas, três edições. Só se cometesse algum absurdo aqui no ar, que não foi o caso. Pelo contrário, contribuiu bastante. A agenda dele virou de cabeça para baixo. E, enfim, a gente ainda precisa sentar e renegociar a participação dele aqui. Mas é mais por agenda dele, viu, gente?
Justificando, já que aqui a gente tem um compromisso com a verdade, principalmente
12 em edição. 12 anos de transparência, inclusive.
Em edições de aniversário, nesse meio tempo entre o Fábio Wilson entrar no programa, ele mudou de emprego, de trabalho, foi para uma outra empresa. E ele vive mais nos Estados Unidos que no Brasil agora, em viagem. É um homem importante, de negócios e tal. Então, essa segunda-feira que nós estamos aqui gravando, ele está lá. Há duas ou três segundas das feiras também atrás, aí que ele faltou duas, ele estava nos Estados Unidos, então, por questões de fuso e compromissos com a empresa e tudo mais, reuniões, ele não pôde. Então é essa a questão do Fábio Wilson.
Mal sabe ele que no nosso controle a gente pode ver se houve downloads nos Estados Unidos. Mal sabe ele que nós vamos descobrir agora com precisão se ele está fazendo, ouvindo o café ou não, porque a gente tem os mapas, né? Onde foram os nossos acessos, onde nos ouviram, Portugal, Estados Unidos tem vários, mas enfim, vamos ver se os Estados Unidos vai ter alguma modificação.
Voltando ao case de sucesso.
Alex Albon é um case que eu não sei se é de sucesso, Raposo, ele é um case, você que acrescentou o sucesso. Ele é um case para a gente analisar, porque ele é um piloto que está marcando muito ponto, é um piloto que está com regularidade marcante. É um piloto que tem essa marca que eu acho absolutamente ilusória, ele tem mais pontos do que o Verstappen. É fato? Sim, é um fato. Mas é ilusório quando a gente faz o que o café faz há muitos anos. Hoje é dia da gente se lembrar várias das nossas características, que é analisar performance ao invés de resultados. Não há comparação de performance. Houve no Japão, eles fizeram o mesmo tempo na classificação, enfim, mas não é. Não há comparação de performance. Por isso que ele é um case, Raposo. Ele é um case porque ele está fazendo inquestionavelmente mais do que o Gasly. Não há nenhum questionamento a ser feito a respeito disso. Mas há uma certa... Você foi muito bem quando você falou do possível comentário se o Verstappen batesse sério ali no carro do Bottas. Há uma benevolência com ele. No sentido de... A comparação com o Gasly. Está indo muito melhor, então automaticamente é o piloto para a Red Bull, é isso aí, tá nota 10, não é nota 10. Não acho que seja piloto para a Red Bull para o ano que vem. Apesar de, vou repetir, está fazendo um bom trabalho. O parâmetro de comparação não deve ser é aquilo, né? Parâmetro de qualidade. Sarrafo embaixo ou sarrafo em cima? Sarrafo em cima sempre. O parâmetro não tem que ser o Gasly. Tem que ser o Gasly, na versão brasileira. Tem que ser o Daniel Ricciardo. Aí alguém há de dizer, e com toda a razão, mas Fábio, é o primeiro ano dele na Fórmula 1. Ok, é o primeiro ano dele na Fórmula 1. Tá certo quem o defender com esse argumento. Terei eu que me curvar a este argumento. Com um asterisco. Que é achismo meu. Eu não acho que vem mais do que já está vindo do Albon. Eu não vejo o Albon brigando roda a roda com Hamilton, Leclerc ou Verstappen. Por velocidade, aliás, que eu estou querendo dizer. Porque o roda a roda dele não deve nada para ninguém. Já cansei de falar aqui da história dele com o Leclerc, de encarar, de ganhar várias disputas, aquelas em que é de um carro empurrando o outro mesmo. Para um lado ou para o outro. É ótimo no roda com roda o Albon. Talvez um dos melhores que tenham no grid da Fórmula 1. Por isso vale o esclarecimento. Eu não o vejo em velocidade alcançando os pilotos da frente. Posso estar errado? Talvez. É muito provável que ele seja anunciado nos Estados Unidos, Raposo. Embora tenha gente que ache que não. É provável que ele seja anunciado piloto da Red Bull. O Marco prometeu, Helmut Marco prometeu anunciar nos Estados Unidos. Então, estamos chegando. Já essa semana, não coma mosca, ouvinte. MotoGP e Fórmula 1 no mesmo final de semana, para minha tristeza. E com Fórmula 1 no horário pior que existe para mim, que é esse horário da tarde, é um absurdo. Fórmula 1 bom é de madrugada. Raposo, eu não vejo o álbum nesse nível dos demais. Se acho que a Red Bull faria um movimento certíssimo se pegasse o Hülkenberg. Certíssimo, para colocar pressão no Verstappen. É um cara que é rápido, tem defeitos, tem, já está mais do que claro os defeitos que ele tem, mas entre o que está aí, para mim, ele é indubitavelmente a melhor opção. Tomara que eu quebre a cara, tomara que eu chegue aqui no ano que vem e fale, olha o piloto que o Albon se tornou, como o Daniel Ricciardo, que não era, se tornou. Mas o Daniel Ricciardo tinha uma impressão melhor das categorias de base, embora não fosse nada fenomenal nas categorias de base. E embora o Albon também tenha boa impressão, que eu sempre falo do roda-roda aqui, eu não vejo ele se tornando um Ricardo. Tomara que eu quebre a minha cara, Raposo. Só acho que o parâmetro de comparação dele está muito baixo. Ah, ele está fazendo mais do que o Gasly. Ah, ele está sendo constante. É pouco para Red Bull. Red Bull, Ferrari e Mercedes, o jogo é outro. O cara tem que estourar, como o Leclerc está estourando, para ficar ali. E o álbum, para mim, não está estourando, embora com o argumento da juventude e do ano inicial, que é totalmente válido e tem que ser lembrado mesmo.
Eu discordo do senhor em gênero.
Ele tá fazendo você acha que ele está brilhante, então?
Não, eu acho que o Hülkenberg não, já queimou o que tinha.
Você discorda da vaga da... Quem você escolheria, se fosse você ou Christian Horner?
Essa é uma pergunta que me faz...
Não tem resposta. Te peguei no contrapé. Já que você não colocaria Hülkenberg, quem você colocaria? Não vale falar o Alonso, porque é uma coisa que pode acontecer, mas enfim, tá muito distante da realidade. Fala quem você escolheria de acordo com a realidade do mercado.
Eu manteria o álbum. Se é essas opções que você tá me dando, eu manteria
o álbum. Não acho de todo ruim. Só não acho melhor do que o Hülkenberg. Mas o álbum tá merecendo a renovação de contrato. Eu só acho que as críticas estão muito leves com ele. É só isso, Raposo. Mas eu não tô falando que é injusto ou que ele não mereça. Mas eu escolheria o Hülkenberg. Mas, por favor, conclua o seu raciocínio.
Não é isso. Só queria dizer que o Hülkenberg, eu acho que já deu o que tinha que dar. Já queimou todas as suas lenhas e não tem mais o que sair dali.
Fosse você, já te falei, se você fosse Thiago Horner, fosse você Thiago Steiner da Haas, escolheria o Hülkenberg?
Para a Haas eu colocaria. Porque aí eu acho que o Grosjean também já está no mesmo nível. O Hülkenberg, assim, já deu o que tinha que dar. Plus. Então,
bonita essa colocação, plus. O Hülkenberg já deu o que tinha que dar, plus. E o Grosjean é plus, é isso que você quis dizer.
Exatamente, então pro lugar do Grosjean, o Hülkenberg cabe. Agora no lugar do álbum, sabe, um jovem que de certa forma pode...
E se ele senta numa equipe de ponta e estoura, Raposo, você acha,
cara,
que
não aconteceu? Nossa, mas já tem desde 2008 que eu espero isso do Hülkenberg.
Não, na equipe de ponta ele nunca teve, você concorda comigo?
Sim, mas onde sentou também, ele também não sentou em equipe só lixo, não. Não foi verdade. Só na F1, não foi verdade. Só na F1C, igual diz o nosso querido Cesarino.
Verdade. Então ele... viu o Pérez conquistar 6 pódios ao lado dele, se eu não estou enganado, dos 7 que o Pérez tem, acho que 6 ou 5 foram com o Hülkenberg como companheiro, você tem razão.
Então, o Hulk não. Eu acho que eu fico com o Albon, que é um molequinho, que pode ser que melhore, pode ser que essa experiência que ele está tendo esse ano e tal, dê uma moral para ele, mesmo que tenha os motivos porque ele está terminando na frente do Verstappen, a sequência de problemas que aconteceu com o holandês aí, algumas por culpa dele, outras nem tanto assim, mas eu manteria ele, para o Hülkenberg não.
Deixa eu só te falar duas coisas. Primeiro, a Haas não escolheu. A Haas não escolheu o Grosjean, a Haas queria o Hülkenberg e o valor financeiro foi o que impediu. A gente já falou sobre isso aqui nos cafés lá naquela época, mas é só bom lembrar para quem está chegando agora. Né? Muita gente, a Haas escolheu o Grosjean em vez do Hülkenberg. Não é verdade, não é verdade. A Haas tentou o Hülkenberg, não tinha dinheiro para pagar o que ele pediu. Vai fazer o quê? Não tem como, né? Não tem como pagar o que não tem. E a outra coisa que eu diria, que eu, só para completar, pô, eu colocaria o Hülkenberg porque eu não esqueci do Hülkenberg das categorias de base. Aquele Hülkenberg absolutamente indestrutível, imbatível, ganhava todos os campeonatos de maneira colossal, A1GP, Fórmula 2, Fórmula 3 europeia, destruiu todos. Você tem razão, a história dele na Fórmula 1 é abaixo do que a gente esperava. Mas eu fico com a curiosidade, como ele não é um piloto velho, eu fico com a curiosidade, meu Deus, será que se esse menino sentasse, não é menino também, sentasse num carro de ponta, a gente não veria o Hülkenberg furacão que a gente viu nas categorias de base.
Eu compartilho desse mesmo sentimento seu, mas com o Pérez no lugar do Hülkenberg.
Boa.
Porque aquela McLaren do Pérez já não era...
Exato. Muita gente esquece disso, é verdade. Muita gente esquece disso.
Então, eu gostaria de ver o Pérez numa equipe com condições de brigar por vitória.
É, e tá em forma ainda, né, Raposo? Fez uma ultrapassagem no Japão, que não foi mostrada na transmissão, mas que a gente viu depois nas redes sociais, ali nos S's. Contra, acho que foi sobre o Hülkenberg, se eu não estou enganado. De extrema categoria e oportunismo. Enfim, aliás, eu tenho duas ultrapassagens para falar do Grande Prêmio do México, viu, Raposo? Mas, enfim, siga aí se tem mais e-mails, se tem gente dando os parabéns para a gente. Enfim, se tem mais alguma coisa a ser registrada aí.
Então é isso, meus caros. Passando rapidamente aqui por alguns recados para a gente encerrar este bloco, né, de segundo bloco da edição de aniversário. Meta do Instagram, nós colocamos lá. Nós começamos esse programa com 320, mas agora nós estamos com 322. Já ganhamos duas assinaturas. Restam 78. Se batermos em 400 até sábado, na hora do almoço, vai ter uma live 5 horas da tarde no Instagram. Até então, né, eu vi já muita gente fazendo live de duas pessoas, né, que aparece na parte, metade de cima do celular a cara de um, na metade de baixo a cara do outro, e eu e Fábio Campos estaremos lá. Eu não tenho certeza se você precisa ter um número X de seguidores para que o Instagram libere essa funcionalidade, ou se qualquer um pode fazer isso.
Nós vamos fazer testes, Raposo. O ouvinte, se a gente bater a meta, o ouvinte ainda vai ter o privilégio de ver os testes que a gente vai fazer, não é isso?
Se acontecer de não conseguir liberar, Fábio Campos vai representar muito bem essa live aí das 5 às 6 horas da tarde, respondendo as suas perguntas. Eu vou entrar também, eu fico participando lá como ouvinte, gerenciando, fazendo aí um gerenciamento das perguntas
recebidas. Não foi isso que foi combinado no primeiro bloco, em nenhum momento se falou de Fábio Campos sozinho. E olha só, eu só vou dar uma dica para
o
ouvinte.
Eu só estou te falando que se o Instagram não liberar os dois, eu não sei se isso é só para... O Instagram tem disso, você só pode fazer tal coisa se você tiver acima de tantos seguidores. Você só pode fazer isso se você tiver acima de tantos seguidores. Eu não sei se ter duas pessoas numa live é meta de número X de seguidores, ou do jeito que nós já estamos, se nós já conseguimos fazer isso ou não. Como a gente está prometendo isso? Se a gente chega a 401 seguidores no sábado pela hora do almoço, chega na sábado às 5 horas da tarde, a gente descobre que não tem como fazer.
Os testes serão feitos.
E a live vai acontecer de qualquer forma, com uma ou com duas pessoas. Só não acontecerá com duas se o Instagram de alguma forma limitar isso, porque a gente não tem um número X de seguidores. Se estiver liberado, está garantido que serão duas caras nessa live aí do sábado às 5 horas da tarde. Então depende de você, meu cara ouvinte. Dia 31, quinta-feira, o aniversário oficial. A gente vai divulgar aí o sorteio das camisetas de 10 anos que nós falamos, para quem escutava pelo Spotify. Aí eu vou fazer esse sorteio provavelmente, então, depois do aniversário. Vamos divulgar no sábado. Nessa live do sábado, nós vamos divulgar, Fábio Campos, os resultados. Ou seja,
não, você vai colocar os vídeos no Instagram, não vai, não?
Sim, mas eu tô dando pro ouvinte mais uma semana para participar. De ir lá no Spotify, tirar um print que tá seguindo a gente no Spotify, que tá ouvindo pelo Spotify, e mandar. Porque esse sorteio da camiseta vai ser divulgado e feito no sábado e divulgado nessa live das 5 horas. Então, todo mundo acabou de ganhar mais uma semana aí para participar. Quem já participou, vale participar de novo, véio, aumenta o número dos nomes lá na lista, aumenta a chance de ganhar. Então, se você já mandou o print no passado, mande novamente para o cafecomvelocidade@gmail.com no e-mail, provando que você está nos ouvindo no Spotify. E aí vai concorrer a essa camiseta. Eu olhei aqui, nós temos 5 camisetas. E da edição de 10 anos aí, uma camiseta vermelha, toda bonita e tudo. Eu gosto bastante dela. Então, Vocês têm até o sábado para mandar isso, onde será feito o sorteio. Mais algum recado, Fábio Campos? Já que nós estamos encerrando essa edição com relativamente um pouquinho de tempo para você poder dar os seus recados.
Eu vou falar das ultrapassagens, que você não prestou atenção aí, que eu vou falar. Eu estou procurando aqui, Raposo, confesso, em caráter de urgência, não achei nenhuma limitação para a live do Instagram. Então, eu só gostaria de dizer para o ouvinte que é um pontapé inicial com muita chance de ter continuidade. Então, vale a pena você não só seguir no Instagram, como pedir ajuda. Olha, segue aqui, segue lá, eles estão começando um trabalho, eles vão fazer um especial no sábado. Vale a pena atingir os 400, porque é uma tendência que provavelmente não vai ter volta. Então, para quem quer conteúdo ao vivo, tem tanta gente que lembra do nosso café ao vivo, né? Hoje é aniversário do café, é dia de lembrar os nossos feitos. A gente teve uma fase que o programa era ao vivo na segunda à noite, era disponibilizado depois, como é hoje, mas que o ouvinte poderia interagir ao vivo com a gente. E tem gente que até hoje fica, nossa, que saudade daquela época, da segunda à noite, interagir com vocês. Pode ser o pontapé inicial para várias coisas do gênero. Ok, Raposo? Espero que tenha falado todos os recados. Você vai falar daquele campeonato que não merece ser registrado aqui, de kart, ou você não vai falar?
Vou falar daquele campeonato.
Então fale rápido que eu volto e encerro com as ultrapassagens e a gente faz um bloco curto para a alegria do Valese.
Temos falado dos carteiros, né, do nosso querido Ricardo Bolli, mas você que gosta de correr de kart e é da região de São Paulo, pessoal aí que se encontra, uma turma de mais de 50 pessoas, um grupo bem família, o pessoal se encontra, vai filhos, vai todo mundo, então vale realmente muito a pena você conhecer os carteiros, segui-los ali e tudo mais. É só entrar no site oscarteiro.com.br e você vai conseguir então aí achar uma turma bem legal. Outro recado que eu quero dar, Fábio Campos, é para o pessoal que gosta de automobilismo virtual, né? A King of Asphalt, que é uma equipe de automobilismo virtual, dos simuladores Gran Turismo, Automobilística Stock Car e iRacing. Eles estão aí presentes nos principais campeonatos estaduais e nacionais e eles estão com uma iniciativa bem interessante, Fábio Campos, para quem pretende ingressar em alto nível aí no automobilismo virtual. A COA, né, como eles chamam, o KOA, que vem de King of Asphalt, a Drive Academy, é um campeonato de formação para quem precisa aí, né, para quem está querendo se desenvolver como um piloto virtual. Quem quiser saber mais informações, é só entrar em contato com eles nas redes sociais. O Instagram deles é @coa, repetindo mais uma vez, que é K-O-A, _ e Motorsports. Então, Coa, _ e Motorsports. Entre em contato lá, que é uma galera bem legal e você vai estar inserido no automobilismo virtual, Fábio Campos.
Para falar do automobilismo real, Raposo, para encerrar esta edição do Café com Velocidade, eu acho que até pela raridade, né, não é uma coisa que a gente tem visto tanto esse ano, duas ultrapassagens que merecem registro, dignas de registro no Grande Prêmio do México. Uma, eu acho que vai ser bem fácil de todo mundo se lembrar, porque foi a ultrapassagem que gerou o furo de pneus do carro do Verstappen, mas que foi um mergulho muito bonito que ele deu ali justamente na freada do hairpin lá dentro do estádio. Né, esse estádio que todo mundo gosta de exaltar, a televisão da Inglaterra, meu Deus, só falta construir uma cabine lá, mas que para mim é simbólico de um trecho de pista que morreu, que era a curva peraltada, enfim, desafiadora, interessante, virou esse trecho insosso, pobre, mas que tem uma arquibancada, fica muito bonito, muita gente conseguiu esquecer o que foi perdido por causa dele. Mesmo com tudo isso, o Verstappen fez ali, eles até alargaram a curva, né? Eles alargaram a pista, melhor dizendo, não a curva. Mas a pista, na freada, ela é mais larga, e o mergulho do Verstappen em cima do Bottas foi belíssimo. Né? Aí a asa se toca, né, do Bottas na roda traseira do Verstappen, enfim. Uma coisa ali meio de corrida, mas que infelizmente acabou punindo o Verstappen, punindo no sentido esportivo, mas o mergulho foi belíssimo. E a outra ultrapassagem, Raposo, acho que é obrigação de registrar, do Kubica em cima do George Russell, numa briga das duas Williams, aí lá no outro lado do autódromo, na freada daquele hairpin lá na curva 6, né, depois daquela segunda chicane, para quem não sabe exatamente qual é a curva 6, o Kubica jogou o carro para cima do Russell ali, controlou o carro e fez uma belíssima ultrapassagem. O que me faz terminar essa edição dizendo, Raposo, o Kubica é um grande talento. É uma grande pena o que aconteceu com a carreira do Kubica. Infelizmente, sigo achando inviável ele na Fórmula 1. Mas até lances como esse mostram, né, já pensou se não fosse o acidente do Rally. O Kubica hoje faz menos feio do que o Jorge Lourenço. Obrigado, Raposo.
Só para a gente fechar então essa edição, registrando que nós recebemos um e-mail muito legal da Fabrícia Bianchini sobre um assunto, o jogo de equipe, que a gente vai tratá-lo em algum momento. Hoje a gente estava mais focado no GP do México, mas a gente com certeza vai voltar
Nesse e-mail. Parabéns pelo registro, parabéns a Fabrícia pelo e-mail, que é ótimo, uma delícia de ler. Mas é muito legal. E parabéns para você, Raposo, pelo registro, não ter deixado passar. É isso. Só porque é mulher, né? Se fosse ouvinte homem, você teria deixado passar, eu te conheço.
E eu acabo de perceber que às 23 horas e 20 minutos nós recebemos o e-mail do Will Barbosa, que é homem até onde eu saiba. E o Will, a gente começa a gravação às 9h30 da noite, então os e-mails precisam chegar até 9h30 para que entre na edição. A gente vai com certeza trazer esse teu e-mail aqui futuramente, mas eu tô vendo aqui por cima que você tá falando de MotoGP, do Marx e tal. A gente acabou até não falando muito da MotoGP aqui, mas com certeza o seu e-mail será registrado. Tenha certeza
ou respondido durante a semana.
Exatamente. Então, um abraço a todos vocês. Obrigado a todos que mandaram e-mail, nos parabenizando. Lembre-se, né, de participar dessa promoção do Spotify até no sábado. E divulgue o nosso Instagram. Se você não está seguindo ainda, vá lá seguir, porque batendo em 400, a gente vai ter uma live sábado às 5 horas da tarde.